Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 214. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense está virtualmente eliminado da Copa Sul-Americana. Empate em 0-0 com o Union lá na Argentina deixou a situação no Tricolor muito difícil para a última rodada. Vai ter que golear o Oriente Petroleiro na Bolívia e torcer por um empate entre Union e Junior Barranquilla, uma situação muito difícil que a gente vai abordar aqui durante o podcast, assim como a atuação do time de Fernando Diniz, que foi muito ruim lá na Argentina, um jogo que o Fluminense precisava ganhar e parecia não saber disso, porque quase não atacou, quase não finalizou, no final parecia até estar fazendo cera para segurar o empate. Enfim, vamos falar sobre isso e muito mais. Já chamo ele, comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
Salve, Edgar. Salve, torcida tricolor. Eu estou desde a hora que acabou o jogo pensando numa forma de abrir isso aqui. O que eu ia falar sobre a atuação contra o Union. Porque apático o Fluminense foi contra o Olímpia, foi eliminado. Foi apático contra o Junior Barranquilla aí na Sul-Americana, tomou de 3-0. Foi apático contra o Vila Nova, onde foi amassado no primeiro tempo, mas conseguiu escapar, porque o Vila Nova é muito fraco. Mas o jogo contra o Union, esse 0-0, foi uma das piores coisas, as piores sensações que eu já tive vendo o Fluminense jogar. Me levou lá aos anos 90, aquelas atuações catastróficas do time, porque foi uma apatia, um desinteresse. O Fluminense parecia que não estava nem aí para o jogo, que estava jogando a falecida Copa Rio dos anos 90. Quem é mais antigo vai lembrar, era uma competição que inventaram que não valia nada. O Fluminense parecia que estava jogando um jogo que não valia absolutamente nada. E o Fluminense precisava vencer de qualquer jeito, 1-0 que fosse, para continuar vivo e com as chances minimamente razoáveis de classificação. Mas o Fluminense não deu um chute ao gol. O Fluminense, no segundo tempo, não fez nada, não conseguiu dar uma abafa, botar um chuveirinho. Pelo contrário, tomou pressão ainda de um time fraquíssimo, limitadíssimo. Foi uma apatia com desinteresse. Foi o que você falou, parecia que o Fluminense estava fazendo cera, sem pressa, sem vontade nenhuma de ganhar esse jogo. Estranhíssima a atuação do Fluminense. Não consigo entender como o time entra numa decisão, num jogo decisivo dessa forma. Sem alma, um time sem alma. É o que o Fluminense vem sendo em 2022. Tirando os dois jogos finais contra o Flamengo, é um time completamente sem alma em jogos decisivos, em momentos decisivos, que se pede um time mais aguerrido, um time minimamente compromissado com o jogo. Foi o que o Fluminense apresentou, não apresentou contra o Union. E agora não adianta fazer conta. Ah, é só dar empate no outro jogo, que é só ganhar de 6-0. Meu amigo, ganhar de 6-0 acontece uma vez a cada sei lá quantos anos. Já era, eu mandaria os reservas. Não, os titulares merecem o castigo de viajar uma viagem longa. Mas pensando que tem que fazer 45 pontos no brasileiro e o time que jogou e empatou de 0-0 não faz mais um ponto no brasileiro, então o foco tem que ser os 45 pontos. Eu mandaria quem pudesse estar inscrito, um catacata qualquer, e lutar pela sobrevivência, porque o ano do Fluminense, para mim, já acabou.
Tá aí o desabafo de Cauê Rademacher. Vamos seguir com a nossa mesa de comentaristas do dia. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, meu amigo? Acho que não, né?
Nossa, tudo muito bem. É só felicidade. Uma felicidade inacreditável. Enfim, eu tava pensando, eu tava ouvindo o Cauê, né? E eu tava pensando a mesma coisa, né? Como abrir aqui? A gente estava rindo aqui antes de gravar, né, porque eu fiz um post lá no Twitter falando o que o Fluminense precisava para se classificar, né? E aí eu até pensei assim...
O que o Fluminense precisa para se classificar? Fala para a gente.
Não, então, é importante destacar antes que é só a título de informação. Isso não vai acontecer, tá? É só aquela que a gente só explica para o torcedor saber mesmo. Oi?
Você está muito pessimista, cara.
Ah, não, é claro, porque realmente, eu vou juntar aqui o que o Fluminense precisa para se classificar. Tirar uma diferença de 5 gols de saldo, onde ele não pode empatar no saldo com o Júnior, ou seja, porque tem diferença de ranking da Comebol, ele precisa abrir 6 gols de saldo, e o empate no outro jogo, entre Júnior e União. É, o Fluminense não ganha por 6 gols. O Marcelo Neves botou no Twitter há quantos jogos, Edgar? 957, né?
Isso, 957.
É, eu tenho um colega que ele dizia que quanto mais tempo você espera o ônibus, mais perto o ônibus está de vir. Ou seja, se você não ganha 957 jogos, está muito perto de acontecer de novo. É inacreditável, assim. Acho que o brincadeiras à parte, acho que o Cauê se irritou muito, né, pela atuação e etc. Eu assim, a atuação eu não vi como algo desleixado. E eu acho que isso é pior do que se fosse algo desleixado do Fluminense. Porque, enfim, né? A gente vai debater isso depois, mas eu acho que o Fluminense não conseguiu fazer um gol no Union. Agora, não conseguiu dominar o Union, não conseguiu jogar. Agora, o que mais me impressionou, e eu queria usar isso aqui no Abre, é o seguinte, as entrevistas pós-jogo. É, eu entendo Fernando Diniz e Nino vão irem na coletiva e não jogarem a toalha completamente sem ter uma conversa interna com os dirigentes, etc. Eu até entendo ali eles não chegarem e falarem que a gente está eliminado, etc. Mas não dá para poder ficar falando, mantendo o discurso o tempo todo de que a gente está vivo, que a gente vai lutar até o final. E não dá também para Luiz Henrique, logo após o final da partida, chegar e falar, pelo menos a gente não perdeu. Assim, é você chegar, entrevista de Oscar pós 7-1, e o Oscar fala bem assim, pelo menos no segundo tempo a gente conseguiu fazer um gol, né? É meio que isso, assim, não existe uma questão dessa, né? Então acho que mais até do que a apatia em campo, que houve, e que para mim, obviamente, eu não acho que foi só apatia, né? Me preocupou também muito esse discurso. Né?
O Luiz Henrique, no final do jogo, parecia estar meio atordoado, né? Parecia não saber o que ele estava falando ali. Mas, enfim, realmente foram discursos muito estranhos, preocupantes, eu diria. Estranho não, preocupante. Num jogo em que o Fluminense precisava vencer, mas em nenhum momento demonstrou que queria vencer, né? O Fluminense não atacou o Union, o Fluminense quase não finalizou, o Fluminense não teve uma grande chance. Aquele chute cruzado do Cano que o goleiro defende antes de chegar no Luiz Henrique, teve um chute do Luiz Henrique de fora da área. Assim, sinceramente, eu não consigo lembrar mais do que isso. O Union também não fez muita coisa, não. Só que o Fluminense precisava vencer. O Union, mesmo com empate, ainda tem chance. Depende só dele. É só vencer o Jura Barranquilla na última rodada. O Fluminense, não. O Fluminense precisava da vitória para se manter vivo. Ainda assim, seria difícil. Mas precisava da vitória para se manter vivo. E, em momento algum, pareceu fazer força para vencer. A ponto de, no final do jogo, eu tinha a impressão assim de cara, vai pra frente, ataca, chuta pra frente a bola. O Fábio defendia e ficava caído, sabe? Enfim, um jogo que deve ter irritado demais o torcedor tricolor e que, como a gente já falou, deixa o Fluminense virtualmente eliminado da competição, né, Cauê? Quais foram as suas impressões da partida?
Deixa eu só comentar um negócio antes, que eu queria muito entender o conceito do virtualmente eliminado.
O
Fluminense está eliminado no computador, no ambiente virtual, mas no jornal o Fluminense ainda tem chance.
O conceito é o seguinte, matematicamente, a gente não pode dizer que está eliminado. Só que a chance é tão pequena, que está eliminado. Só que eu não posso dizer
não está eliminado, né? Mas está.
É isso. Eu não posso cravar jornalisticamente que está eliminado, porque matematicamente tem 0,00001% de chance, que é o empate entre Júnior e Union, e o Fluminense ganhar com uma diferença de gols suficiente. Agora, qual que é a chance do Union e do Júnior empatarem e, ao mesmo tempo, o Fluminense ganhar um jogo pela diferença que precisa, que o Fluminense não ganha há 957 partidas? É muito pequeno. Então, por isso que ele não está eliminado, mas ele está. Então ele está virtualmente eliminado. Basicamente é isso. Cauê?
É o não jogo que o Fluminense fez. O primeiro tempo muito ruim. Eu achava que quando o Diniz mexeu, botando o Arias e o Bigode, vi muita gente reclamando dessa mexida. Eu entendi a mexida dele, porque ele fez isso contra o Atlético Paranaense. E o Fluminense melhorou. O Fluminense melhorou.
Mas tem uma diferença. Não, eu vou deixar. É porque tem uma diferença aí grande, né? Mas ok.
Não, eu vou falar ainda.
Isso que eu percebi. Foi só no ímpeto ali, eu já interrompi. Mas
nada.
Pode concluir.
Naquele jogo, o Fluminense vencia por 1-0, Estava jogando em casa e ele deixou o time mais veloz. O time conseguiu voltar a atacar o Atlético Paranaense, chegou o segundo gol e teve até chance de chegou com mais frequência para fazer um 3-0 do que tomar o gol que tomou no fim. Mas ali deu certo, aí eu falei, ah, ele vai repetir, deu certo. Ele tirou os dois meses, o Ganso e o Natan. A saída do Ganso eu entendo, porque o Ganso, o Gabriel já trouxe aqui, o Ganso joga no máximo 70 minutos por jogo, e o Ganso ainda estava voltando de lesão, tinha ficado ali uns 10 dias, 2 semanas sem jogar, então é compreensível que o Ganso não aguentaria ficar o jogo todo, deve passar muito por aí a saída do Ganso. O Natan não estava jogando bem, então até assim, eu achei compreensível a mudança dele, mas só que o time... O que estava ruim ficou pior ainda. O Fluminense não conseguiu mais atacar. O Fluminense chega agora no meio do ano sem lateral. O Iago joga improvisado na direita. Tinham dois laterais no banco. Se eu não me engano, estavam Samuel Xavier e Calegari no banco. Chegou um momento do jogo que entrou Caio Paulista na lateral direita. Lógico que já é naquele desespero de tentar fazer alguma coisa ali para melhorar. Mas aí ficou Caio Paulista na direita e o Iago na esquerda. E o Fluminense ficou sem laterais de ofício em campo. O Cris Silva, que foi contratado por alguns milhões aí, sequer é relacionado. Já alguns jogos assim. E foi o Fluminense que, no fim do jogo, tomou o calor do Nyon. As mudanças não deram certo. O Fluminense ficou sem um meio campo para levar a bola para frente. E perdeu. Perdeu não, empatou e perdeu a chance de classificação, qualquer chance que tinha.
Bom, Gabriel, o que você viu do jogo? E fala um pouquinho da questão da substituição. O que você achou que foi mais diferente em relação a...
Eu até corri na frente do Cauê e fui mal, porque na hora que você comentou ali, eu fiquei pensando, pô, cara...
Aqui tem que interromper mesmo, porque senão fica só um falando e...
Não, mas, pô, eu fiquei pensando, cara, não, tem uma diferença muito grande, assim, é porque a mudança nesse jogo, eu achei ela importante, sintomática pro resultado final e pra forma como o Fluminense atuou, mas não achei determinante pro resultado. Quando há mudança, o Union já é um time melhor nos 60 minutos ali, já é um time melhor do que o Fluminense, já jogava mais bola e já tinha mais chances. O Fluminense conseguiu ser melhor do que o Union por 5, 10 minutos, na reta final do primeiro tempo. Foi quando teve ali as duas chances, né? Teve um chute de Natan lá, que passou bem perto, e teve um outro que Cano estava impedido, mas que é um corta-luz ali, um passe de Ganso, corta-luz de Wellington e Cano batendo na trave. Tirando isso, assim... O jogo inteiro deu a impressão de que o Union estava mais perto do gol do que o Fluminense. Deu a impressão, não, era a realidade. E quando o Diniz faz essa mexida no segundo tempo, aí eu vou até voltar um pouquinho para falar o final do comentário do Cauê, o que o Cris Silva fez? Ou o que o Cris Silva tem, né? Porque...
Ou não fez.
Então, só que tem um detalhe aí, o Edgar. O único jogo com o Cris Silva, o único jogo do Fernando Diniz com o Cris Silva... Foi o jogo contra o Júnior, né? Se eu não estou enganado, foi isso. Depois ele já muda para o Pineda lá contra o Palmeiras. E aí, assim, a não ser que tenha havido um problema interno, alguma coisa, aquela partida do Cris Silva ela não foi ruim. Não lembro de uma partida tenebrosa do Cris Silva contra o Júnior em casa. E o Cris Silva despencou de uma tal forma que ele hoje ele não fica nem no banco. Sendo que a última vez que ele jogou não foi uma partida tão ruim. E depois disso ele não jogou mais. Eu não entendi. E quem tá jogando também não entra bem. Marlon ontem, não dá nem pra falar muito dele, né? Mas o Cris Silva, o Pineda, é uma atuação ruim, mais uma vez. E não é só o Cris Silva, são algumas outras decisões ali. Por exemplo, o Wellington e o André juntos. O Diniz já justificou de que dá pra jogar sim, e etc, etc. Pô, beleza, é o pensamento dele. Mas vai ter jogo que não vai funcionar. O jogo com o Wellington, André e Natan, o Fluminense ficou... E aí, óbvio, também tem a questão da atuação ruim de Natan e de Ganso individualmente no primeiro tempo. O jogo vai ficar mais amarrado. O Fluminense não tinha escape. O escape era com o Luiz Henrique, que dominava a bola. Oi, pode falar.
Foi mal, Gabriel. Sabe o que me lembrou? Que você falou do André e o Wellington juntos. Eu esqueci de falar disso. Você pode ter uma memória melhor que a minha desse jogo. Aquele Fluminense União La Calera, que o Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, que o Odair ficou um tempão do jogo, até boa parte do segundo tempo, com o Yuri e Henrique juntos.
Não, acho que era Henrique e Hudson, não era não?
Era Hudson? Eu achava que era o Yuri. Mas ficou com os dois e o Henrique armando o jogo ali. Ficou muito tempo assim, o Fluminense precisando ganhar e ficaram os dois juntos um bom tempo. Me lembrou esse jogo aí.
É, exatamente. É óbvio que tem suas diferenças, né? Que lá também o Odair tinha Matheus Alessandro para botar no segundo tempo. O Diniz tinha um pouquinho de gente um pouco melhor ali, né? Mas ainda assim é muito parecido mesmo. Eu fui conferir aqui, é Yuri Henrique mesmo. Era Yuri Henrique. Se eu não me engano, ele poderia acionar o Hudson no segundo tempo. Mas era Yuri e Henrique.
Aí ia melhorar, hein? Se entrasse o Hudson, ia arrebentar a boca do...
Como é que eu tô vendo aqui que o Matheus Alessandro realmente entrou nesse jogo no lugar do Henrique no final do jogo.
Ele deve ter entrado de lateral, né? O Diniz teria colocado de lateral.
Nessa era o Odair. Nessa época ainda era o Odair. Aí, assim, e aí outro ponto, né? Só para poder fechar o ponto que eu falei. Luiz Henrique era o desafogo na ponta, um desafogo que dominava a bola. É óbvio, a atuação de Luiz Henrique também não foi boa. Mas ele, eu acho que tem um ponto importante destacar, que é Luiz Henrique não dominou a bola em momento nenhum no mano a mano com alguém. Ele tinha sempre um nele, um na cobertura. E em alguns momentos ele tinha dois nele e um na cobertura. Eu acho que o treinador do Union ficou passando em loop o gol de Luiz Henrique contra o Olímpia, assim, em loop, no jogo. Porque a marcação em cima dele foi muito severa, às vezes até desnecessariamente severa, impedindo ele de jogar, né? E realmente não jogou. E aí, quando vem as mudanças, eu vi muita gente reclamando da mudança Arias e Bigode, e eu concordo, foi o que desmontou o meio de campo do Fluminense. Só que o que isso mostra para mim, que muita gente falando, ai, mas o Fluminense não jogou com garra, parece que não queria jogar a Sula e etc. Pô, beleza, é um pensamento ali que o torcedor pode ter. Só que o que me preocupa mais é que o Fluminense não conseguiu vencer o Union. O Fluminense tentou. As mudanças de Diniz deram errado e 10 minutos depois, ele botou o Caio Paulista no lugar do Pineda. O Fluminense virou, sabe o momento em que você cortou todas as frutas ali? Tá tudo separadinho. Ele jogou tudo dentro de uma bacia e começou a mexer. O Fluminense era uma bagunça. E não era uma salada de frutas, né? Porque não era algo bom.
Ficou tão bagunçado, Gabriel, foi mal. Ficou tão bagunçado que o comentarista teve dificuldade de entender a posição do Caio Paulista. E era difícil achar o Caio Paulista em campo mesmo.
Eu tava fazendo live na hora, aí com 33 teve a mudança, aí com 37 eu olhei assim e falei, cara, faz 4 minutos que mexeu. Eu não sei se Caio Paulista entrou na lateral direita, na lateral esquerda, como atacante. Aí eu vi Iago desarmando duas vezes assim na lateral esquerda. Eu não sabia se Iago tinha sido só ali, estava caindo de volante ali mais pela esquerda. Tava uma bagunça completa.
Não dava para saber, não dava.
Tanto que Diniz, 4 minutos depois, mexeu de novo. Ele meio que, entre aspas, né? Ele dá uma consertada, que é o momento que ele bota o Nonato no Wellington. Mas, principalmente, ele tira o Iago para botar o Marlon. Porque se era para ele ter o Iago na lateral esquerda com um lateral esquerdo de origem ali, pô, assim, a confiança nele no Cris Silva está inacreditavelmente negativa, né? Porque a primeira opção é o Pineda. A segunda é o Iago. A terceira é o Caio Paulista. A quarta é o Marlon. A quinta opção é, sei lá, volta o Henrique para poder jogar na lateral esquerda. A sexta é repatriar o Matheus Alessandro. Enfim, não tem como, né? A confiança dele é zero, né, nas laterais, a ponto dele tentar isso. Então, isso foi o que mais me deixou irritado assim, durante o jogo. As declarações depois, elas complementam tudo, né? Mas o fato do Fluminense ter tentado e não ter tido alternativas, aí eu faço meia-culpa também. Diniz, obviamente, teve o quê? 3, 4 treinos que ele pôde dar um treino tranquilo nesse momento? Teve. Eu não vou ser imediatista aqui de condenar o trabalho de Fernando Diniz por causa desse jogo. Mas é fato. Dessa vez, o que ele tentou, tudo que ele tentou deu errado.
Gabriel, você falou uma frase que me chamou a atenção, que o Luiz Henrique não foi bem no jogo. Para você ver o nível da partida, ele foi eleito o craque do jogo. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, como assim?
o cara que elegeu isso, um abraço aí pro, sei lá, pro cidadão da Comebol aí, ó, cara, foi difícil achar um lance. O lance de Luiz Henrique, craque do jogo, é um chute para fora.
Chute para fora.
Não dá, assim, não dá. Até poderia ir para uma bola de segurança ali, botar o Fábio, por exemplo. Para mim, acho que se você não quer ali ir para uma parte muito técnica, tática e tal, alguns jogadores para mim até foram melhorzinhos ali do que o Luiz Henrique, mas pô, bota o Fábio, tinha duas defesas para mostrar dele lá, pelo menos, né? Ou bota alguém do União chutando pro gol, mas o Luiz Henrique foi só pelo nome mesmo.
Foi o que o Gabriel falou, que desde o primeiro tempo ele pegava a bola, tinha uns dois ou três ali em cima dele, não chegava ninguém para ele tabelar, aí ele tentava, ia para lá, para cá, aí umas duas vezes ele pensou em cruzar, mas ele olha, só tem um Cano na área, tem uns três, quatro zagueiros e o Cano, não tinha muito o que ele fazer ali e jogou mal também.
Não é querendo tirar culpa do Fernando Diniz, não, como o Gabriel falou, ele teve pouco tempo de treino e tal, é só o início de trabalho, tá vindo bem até aqui, né, ontem a gente pode chamar de primeira decepção.
Tá invicto. Mas...
Tá invicto. Mas, vamos ser sinceros assim, pelo menos a minha opinião, não sei se vocês concordam, o Fluminense não foi eliminado ontem, né? O Fluminense foi eliminado ao tomar de 3-0 do Júnior fora de casa. Se você perde por um gol, se você consegue um empate, é um resultado bem diferente. Se toma de 3-0 num grupo que só passa um, é complicado. Você perde 3-0 para um dos principais candidatos à vaga. E quando você empata em casa, é com o União, né? Você empatar 0-0 fora de casa, não é o fim do mundo. Contra um adversário ali, não é o fim do mundo. Agora, seria o fim do mundo contra o Oriente, por exemplo. Mas contra o União, nesse grupo, eu acho que não é o fim do mundo, não. O Fluminense foi eliminado ao perder de 3-0 para o Júnior e ao empatar com o União fora em casa. Vocês concordam?
Concordo.
Concordo. De acordo.
Eu acho até pelo cálculo matemático. Se você for ver, assim, qual que era o cálculo básico que a gente fazia aqui no início?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
13 pontos, né? 13 pontos, meio que garantia ali que se você fosse eliminado, seria, pô, numa situação muito complexa e tal. O Fluminense hoje tem 8 pontos. Se tivesse ganhado do União, teria 10. Assim, é óbvio, né? Porque eu sempre falo, efeito borboleta, né? Se você, o Fluminense ganha do União, o Abel não é demitido, talvez tivesse perdido o jogo para o Júnior na sequência, mas, enfim, a gente está fazendo só aqui uma imaginação matemática, né? Se o Fluminense seria 10 pontos hoje, teria ganhado as 3 em casa, que é o básico, né? Ganhar as 3 em casa e achar um empate e uma vitória fora, acharia esse empate e essa vitória, né? Empataria com o União e aí estaria provavelmente hoje brigando com o Júnior só na questão de saldo. Obviamente tendo uma vantagem ali na questão do saldo por jogar contra o Oriente Petroleiro na última rodada. Ou pelo menos, Edgar, acho que seria uma eliminação que não teria contexto de vexame, porque essa eliminação para o Fluminense teve contexto de vexame. Por exemplo, o Ceará pode ser eliminado da Sul-Americana...
Agora.
Sem qualquer contexto de vexame, assim, o Ceará vai pegar, pode ser eliminado com 5 vitórias, esse regulamento absurdo da Sula, né? Pode ser eliminado com 5 vitórias, dá perder um jogo fora de casa para o Independente e tá eliminado. Tem que tirar um saldo
grande. Perder de 2 gols, o Ceará é eliminado com 15 pontos, não é isso?
Então isso. Assim, e não só com 15 pontos, mas com um saldo gigante, enfiando 6-0, é um regulamento esdrúxulo. Isso é uma forma de ser eliminado, né? Ou até mesmo como o Atlético Goianiense, que, por exemplo, agora é líder do grupo dele, vai jogar a última rodada contra a LDU fora de casa. Então, assim, você ser eliminado fora de casa, a gente que o diga, né? Ser eliminado fora de casa na altitude contra a LDU não é um absurdo total. O Fluminense tem pelo menos duas partidas para chamar de vexame seu, né? Os dois jogos contra o União. Ainda pode ter, de fato, o jogo contra o Júnior. Acho que perder não era um absurdo total, mas a forma como perdeu e o 3-0 também foram, né? Então, acho que o Fluminense tem pelo menos aí 2 ou 3 vexames para somar de seu na Sul-Americana. E isso junto com mais um da Libertadores no ano, né?
A derrota para o Júnior, acho até uma derrota. Não do jeito que foi, mas você perder para o Júnior fora de casa, ok, sabe?
Por um
era
gol,
o time mais forte.
Não é um vexame.
Sim, jogando. Não era vexame, mas você deixa de ganhar do União em casa com pênalti aos 50 minutos e faz esse jogo que fez. Era duas vitórias contra o União, você estava classificado.
Cauê, o Júnior fez mais gols, né, mais saldo de gols contra o Fluminense em casa do que contra o Oriente, cara. O Oriente e Júnior na Colômbia foi 2-0 Júnior. Eles fizeram 3 no Fluminense.
E eu assisti esse jogo.
O Oriente achou o time.
Cara, eu assisti esse jogo do Júnior do Oriente. Detalhe, tá? O Oriente esteve mais perto do gol do que o Fluminense esteve no jogo inteiro contra o Júnior lá.
Mas, ô Gabriel, eu tava pensando aqui antes. Ah, tem que ganhar de 6-0, torcer para dar empate. O Fluminense é uma inoperância ofensiva. Se você tirar o Cano, o Fluminense é repleto de jogador que não tem a mínima intimidade em fazer gol. Você tem o Luiz Henrique.
Quem é o vice-artilheiro da temporada?
Deve ser o Arias, né? Com 6 gols. 6-7 no máximo. Porque no começo do ano ele fez bastante gol. Ah, assim. É. Mas o Luiz Henrique tem 2 gols no ano, se eu não me engano. O Ganso fez 4, mas aí, pô, foi até exaltado o ano artilheiro do Ganso, sabe? Que nunca fez tanto gol. Não é do Ganso marcar gol. O Ganso raramente está dentro da área, por exemplo. Aí você pega o Natan, não tem nenhum gol. Você pega o André, tem 1 gol no ano. O Wellington nunca fez gol pelo Fluminense. Vai o Iago. Não sei se o Iago fez gol esse ano, mas também não é um... Não é aquele meio campo.
Não é aquele meio campo. O artilheiro é o Arias, com 6 gols. O terceiro é o Ganso, com 4. O quarto é Luiz Henrique e Nonato, com 3.
Ó, o Luiz Henrique tem 3. Aí, cara, como é que o time vai fazer gol, sabe? Só se o... Estou falando só desse jogo de 6-0, não, olha... não conto com isso. Mas daqui para frente, sabe? É um time que tem muita dificuldade também em fazer gol. Você depende muito do Cano, não é? Não tem uma distribuição ali de gols. Não, você não tem um meio campo com a característica que o Cícero tinha, por exemplo, que era um cara que está sempre na área fazendo gol, sabe? Bom de cabeça. Você tem um time
Não precisa ir longe assim não, o Cauê. Não precisa ir longe assim não, o Nenê, né? Nenê.
Isso,
por
isso.
Exemplo, que estava aí há pouco tempo...
Isso, é um meia, um meio campo ou um segundo atacante. Se o William tivesse vindo e tivesse feito já seus 7, 8 gols no ano, 7 gols, sabe? Já dividindo a responsabilidade com o Cano. E nem o Fred tem sido esse cara quando joga, sabe? O Fred tem 1 gol no ano só. Então, não dá para contar. O Fluminense é um time que depende muito do Cano para fazer seus gols, cara.
Basta ver como saíram os gols no período Fernando Diniz, né? De quem foram os gols? todos eles Germancano, acho que 1 só, o gol contra o Júnior foi de Ganso, né, se não me engano. Luiz Henrique. Foi.
Luiz Henrique. Ganso e Luiz Henrique, não foi naquele jogo? Júnior.
Foi de Ganso, de Puxeta, né?
Isso.
E depois do
Luiz. Eu falei pro meu filho que foi de bicicleta, porque ele adora gol de bicicleta. Eu falei, olha lá, gol de bicicleta do Ganso.
Cara, enfim, como o Cauê falou no começo do podcast, esse ano do Fluminense já tá bem comprometido, né, com essas eliminações aí vexaminosas, tanto na pré-Libertadores como na Sul-Americana. E agora é voltar ao
Edgar, foi mal interromper. Eu disse, o ano acabou. Para mim, chance de título era a Sul-Americana. Sabe?
Sim.
Brasileiro não vai ser campeão.
Essa pergunta... Eu ia fazer essa pergunta.
E Copa do Brasil... Pô, Copa do Brasil não leva a menor fé no Fluminense batendo de frente com os melhores times aí do Brasil no mata-mata. Tudo bem, é mata-mata, mas eu... O jeito que o Fluminense joga fora de casa desde a reta final do Brasileiro do ano passado não me... deixa com zero esperança aí de conseguir alguma coisa. Então, para mim, chance de título era Sul-Americana. Ganhou o Carioca e aí é torcer para fazer 45 pontos sem sustos no Brasileiro e tentar uma vaga depois num G8, G7, G6 da vida.
A minha pergunta era a seguinte, assim, esse ano do Fluminense, ele nesse momento, ele é considerado um fracasso, né? Considerando o que se esperava, o que se gastou para poder montar e etc. E o que tem até agora de retorno nas competições. Ah, mas voltou a ser campeão. Exato, mas é considerado um fracasso porque o time que foi montado não foi para ser campeão carioca. Qual a chance do Fluminense não ter um ano, entre aspas, né, fracasso, fracassado? É só com título ou se for para uma final? Então, mas a vaga da Libertadores foi conseguida no ano passado, no ano retrasado. Isso...
Mas olha só, a minha pergunta é a seguinte. Ano passado, o Fluminense foi vice-carioca, tá? Quartas de final da Libertadores e conseguiu a vaga na pré no final.
E quartas esse da ano... Copa do Brasil também.
É, esse ano ele já foi campeão carioca, já foi melhor que ano passado. Mas, em compensação, não chegou nas quartas da Libertadores. Passou muito longe disso. O que é melhor? Você ser campeão carioca e não ser campeão da Libertadores, né? Não chegar longe da Libertadores ou mal disputar a Libertadores, como foi esse ano. Ou você ser vice, mas chegar nas quartas de final da Libertadores. O que você prefere, Cauê?
Eu prefiro ser campeão. Então, mas eu entendi o ponto do Gabriel. Ele diz
o meu ponto,
da expectativa que foi criada pelo dinheiro que o Fluminense gastou montando o elenco, as contratações que foram feitas, era um time que você achava que iria brigar na Libertadores. O Fluminense está pagando mico atrás de mico. Pagou mico na pré-Libertadores.
Sabe o que o Fluminense está parecendo, Cauê? Eu entendi o que o Edgar falou, sempre vou falar isso, taça, pô, botar uma taça em Laranjeiras é sempre superior, óbvio. Só que se o Fluminense, e novamente, eu entendo o ponto de ganhar o Carioca, mas o Carioca é o último campeonato na fila de todo mundo que disputa, de todos os grandes que disputam. Se o Fluminense fica se preocupando. Então, calma, então esse é o ponto. O Carioca, neste ano, pro Fluminense, ele tinha um peso um pouco maior. Estava muito tempo sem ganhar, não ganhava a final do Flamengo, etc. A partir do ano que vem, a partir da próxima temporada, o Carioca pro Fluminense, ele não tem mais, não só não tem mais esse peso, não tem que ter mais esse peso, como as outras competições passam a ter. Sabe? Porque senão depois, o Fluminense vai virar um Botafogo, vai virar o que o Botafogo está sendo. Que é a nossa, fomos bicampeão carioca. E não tem como. O que o Cauê falou, é vexame atrás de vexame. Então, para a temporada, por exemplo, eu entendi a sua pergunta, óbvio, o Fluminense ser campeão carioca foi muito importante. Só que isso vai ficar para trás. O meu pensamento é, no final do ano, quando eu olhar para trás, só um título tiraria ou essa imagem de fracasso no ano, ou se, de repente, chegar na final da Copa do Brasil, ou for G4 do Brasileirão, amenizaria. Porque a Libertadores, querendo ou não, ela está se tornando e tem que se tornar comum para o Fluminense jogar. Fluminense tem, aí, assim, é a maior obrigação do ano do Fluminense é estar eu na Libertadores de 2023.
É isso. Eu acho que se o Fluminense ainda termina um brasileiro jogando bem e conquistando uma vaga direta para a Libertadores, aí você até termina o ano de cabeça em pé, né? Ó, ganhou Carioca, conseguiu de novo, terceiro ano seguido, aprendemos com os erros, vem aquele discurso, ano que vem... o time mais maduro, não cometeremos os mesmos erros e tal. Aí a gente... Para mim, termina um ano de cabeça em pé, apesar desses micos que pagou. Mas do jeito que o Fluminense joga fora de casa, tem que mudar muita coisa ali, a postura do time, a bola que está jogando, para conseguir terminar esse ano de cabeça em pé. Para mim, hoje, eu falo brincando muito, mas eu fico assustado em fazer 45 pontos com essa bola que o Fluminense joga fora de casa. Então, é lógico que dá para fazer e dá para pegar uma vaga direta, até porque vaga é tipo Silvio Santos distribuindo dinheiro, né? Quem quer vaga? Oi! Então dá para pegar. Mas eu tô zero esperançoso depois de mais uma atuação tão ruim como a contra o Santa Fé.
Eu acho que se terminar o ano com vaga na Libertadores, termina bem. Termina sendo campeão carioca, termina com a vaga na Libertadores e com essa situação ruim de Copa Sul-Americana / Libertadores, mas beleza. Poderia ter ido mais longe, poderia ter conseguido um dinheiro melhor como conseguiu ano passado.
Na verdade, não é que poderia ter ido mais longe, é que não poderia ter ido mais perto, né?
Mas perto caiu, que foi.
Caiu, né? Poderia ir mais longe.
Mas enfim, bem ou mal teve o título carioca aí para amenizar. Se não é uma grande conquista, é uma conquista que não vinha há muito tempo. É uma conquista contra um principal rival, contra um rival que tem mais estrutura / dinheiro, contra um rival que poderia ser tetracampeão e o Fluminense impediu isso. Então, enfim, de certa forma tem um contraponto ali. Claro que o ideal não era esse, era ganhar o Carioca e pelo menos ter uma campanha decente na Libertadores. Mas eu acho que se termina o ano conseguindo a vaga de novo, eu acho que termina bem. A questão é se vai chegar lá, como vai conseguir chegar lá. Nos anos passados, se a gente for lembrar, Cauê, também a gente não tinha muita esperança, não. Ah, esse time do Odair, do jeito que joga. Ah, esse time do Roger.
Nenhuma. Eu sempre quis os 45 pontos. Nesses anos todos, eu sempre queria os 45.
E sempre acaba surpreendendo. E convenhamos, é como a gente falou aqui, foi a primeira decepção do Diniz? Foi. Mas o início do trabalho é positivo. Está tendo boas atuações, tá? Ontem jogou muito mal. Mas o início do trabalho passa a impressão de que vai vir algo melhor, que vai crescer, que vai evoluir. E é nisso que a gente deposita as esperanças de um bom Campeonato Brasileiro. Porque domingo, 4 horas, já tem Fluminense e Fortaleza lá no Ceará, lá no Castelão. Um jogo muito complicado para o Fluminense, porque o Fortaleza, se eu não me engano, é a lanterna da competição, tem um ponto ganho, não é isso, Gabriel?
Eu ia falar isso, tem um ponto. Vai pegar logo quem, né?
Já tem tricolor que está desesperado, que preferia nesse momento estar pegando o Botafogo, o Corinthians.
Sociais, sempre que eu vejo um torcedor do Fortaleza falando, é tipo assim, gente, é final. Se não ganhar, esquece. Se não ganhar, a gente não vai conseguir recuperar. Tem que ganhar de qualquer jeito.
Uma coisa boa para o Fluminense, o Fortaleza ele tem um jogo a menos, né? O clássico contra o Ceará foi adiado. O Fortaleza abriu com 0-1-4, né? Zero vitórias, um empate e quatro derrotas. E, assim, a melhor coisa para o Fluminense foi a derrota, a vitória do Fortaleza contra o Alianza Lima no meio de semana pela Libertadores e a derrota do Colo-Colo para o River. Porque o Fortaleza chega muito vivo, depende de um empate contra o Colo-Colo no meio de semana para poder se classificar na Libertadores. Então, assim, a atenção deles, por mais que esteja, há um foco no Brasileirão, não pode abrir tão mal, contexto de rebaixamento, a gente sabe, porque a gente viveu isso em 2008, o Fluminense indo longe na Libertadores e enfim, depois que caiu da Libertadores, ainda mais da forma que caiu. Ficou a ver navio no Brasileirão, não conseguia se recuperar mais. Aí aquela história, né? Derrota chama derrota. A gente teve outros exemplos também. O Sport, em 2009, fez o que o Fortaleza está fazendo e foi rebaixado. Então, o Fortaleza vai vir ter atenção. Só que, querendo ou não, eles estão de olho numa classificação histórica, né? Então, a atenção, mesmo que o time titular vá a campo, e que a atenção é dividida, né, com o jogo do meio de semana. Então, isso, pelo menos, foi bom para o Fluminense. Eu concordo um pouco. Eu entendo o Cauê. Tendo a concordar com o Cauê depois da atuação de ontem, de que o Fluminense hoje não teria esse poderio e etc., mas vislumbro, que ainda vai ter sorteio aí de Copa do Brasil, eu vislumbro um Fluminense um pouquinho mais positivo agora, sem essa sequência maluca. Tudo bem que o próximo jogo de Sul-Americana, se eu não estou enganado, era só em julho ou em agosto, se eu não me engano, as oitavas. Então o Fluminense só vai ter uma data livre. Efetivamente, só vai ter uma data livre só lá em julho, então, né? Efetivamente é só isso. Mas eu vislumbro o Fluminense um pouco mais positivo no Brasileirão. Eu considero, assim, agora a fala de Luiz Henrique dentro de um contexto, né? Eu considero positivo, por mais que não mude praticamente nada, a vitória, o Fluminense não ter perdido ontem para o Júnior. Eu acho que para o número é interessante, o Diniz não perdeu ainda, para a confiança dele mesmo. Obviamente que a derrota ontem mudaria, que a gente não teria chance de classificação, né? Mas, enfim, a gente empatando tem a mesma chance do que se tivesse perdido.
Não teria nem o virtual eliminado. Seria isso. Eliminado.
Olha, lá no fundo eu considero até que seria melhor. Porque aí você garante que... Porque pelo discurso da coletiva, não sei se vocês viram a coletiva, né, que saiu bem tarde, o discurso na coletiva é de que ainda dá e a gente vai lutar até o final. E eu acho assim, desculpa, acho burrice. Eu acho burrice o Fluminense levar o time principal. O Cauê falou, né? O sentimento do torcedor é um sentimento de punição. Vai viajar para Bolívia, sim. Vai ter que jogar lá, sim. É igual o pai com o filho, né? Vai ter que fazer isso. É isso. Não quis? Não queria jogar Sul-Americana? Agora vai jogar até o final. Até o final. Mas,
porque vai jogar óbvio. Quinta lá e tem o Fla-Flu domingo, né?
Exatamente. Se você parar para pensar ali, o Fluminense... Vamos botar aí, o Fluminense viaja normalmente, quando é fora do Brasil, viaja 2 dias antes, né? Viajou terça, deve viajar terça de novo para Bolívia. O Fluminense tá, nesse momento, ele saiu, os jogadores saíram terça de manhã de casa, eles viajaram para Argentina. Na sexta-feira, né, durante o dia de hoje que a gente está gravando, eles foram direto para Fortaleza, vão ficar em Fortaleza até domingo, aí devem voltar na segunda, né? Não sei se tem voo lá depois do jogo, enfim, mas devem voltar na... Oi?
Ou domingo depois do jogo. O jogo é cedo, né? O jogo é 4 horas.
É, o jogo acaba às 6, eu não sei se tem voo de Fortaleza já nesse horário. Mas, enfim, mesmo se voltarem no domingo, vão chegar muito tarde, não deve ter folga segunda, né? Não deve poder treinar na segunda, até porque eles estão 7 dias, aí entra a legislação também, enfim. Mas na segunda-feira não tem treinamento. Aí na terça, já viaja de novo para Bolívia. Então acho que se aproveitaria muito mais, até o Diniz nem viajando para esse jogo. Sendo bem sério, até porque, se você pensar no campeonato, não é um jogo que interfere em outros jogos do campeonato, então o Fluminense não estaria, tipo, sendo sacana ali com algum outro time entregando o jogo. Não vai mudar nada, nem pro Fluminense, nem pro Oriente, esse jogo. Eu acho que o Fluminense tinha que abrir mão completamente, porque ainda tem um outro detalhe, que pode acontecer, circunstâncias acontecem. O Fluminense pode levar o time principal e não ganhar do Oriente Petroleiro. E isso afetar ainda mais a animosidade ali do time. Diniz falou muito de sentimento anímico, né, nas coletivas iniciais. O Fluminense pode estar levando, nesse momento, o time para uma sala dos leões ali, de repente ter uma atuação ruim de novo contra o fraquíssimo Oriente, cansar o time e vir todo arrebentado para o Fla-Flu. Eu acho burrice o Fluminense levar o time principal. Pode levar, óbvio, levar uns reservas, enfim, transformar um jogo num jogo de teste.
É algo a se pensar, a se decidir no planejamento da semana que vem, já que o Fluminense tem o Fortaleza, depois tem a viragem contra o Oriente, depois enfrenta o Flamengo aqui no Maracanã, um clássico, um jogo muito importante. Bom, acho que é isso, né, galera?
A sorte é que é o Flamengo, hein? A sorte é que é o Flamengo.
vamos chegando ao fim da edição 214 do podcast É Fluminense. Cauê, muito obrigado pela sua participação. É coisa rara aqui nesse podcast.
Mas hoje não tinha como ficar fora, né? A gente não pode se calar diante de uma atuação dessa. E esse jogo contra o Fortaleza ganha ares de o jogo mais importante da história do Fluminense, porque tem que ganhar para colar lá na frente no brasileiro, somar mais 3 pontos e tentar dar uma aliviada aí nessa crise, não sei se crise, nesse clima bem ruim. Então, que os jogadores encarem dessa forma, não entrem como entraram contra o União, que sejam aguerridos, porque é o jogo mais importante da história do Fluminense, tem que vencer de qualquer jeito Fortaleza.
Gabriel, obrigado pela participação mais uma vez.
Eu quero ver, é necessário, tá? É a escala necessária do Cauê no podcast segunda-feira, pós-jogo contra o Fortaleza, para ver o malabarismo que ele vai fazer para poder manter de que o jogo contra o Oriente Petroleiro é o mais importante da história do Fluminense.
Ele vai faltar a segunda, para não ter que falar.
Eu quero ver o malabarismo, porque ele não diz só que é o mais importante, ele justifica. Ele sempre justifica o porquê. Eu quero muito. Ele vai passar o final de semana pensando nessa justificativa.
Eu tô de folga na segunda, então vou deixar para vocês esse compromisso de.
Vou passar o final de semana pensando no que pode ser justificativo. Mas, enfim, sobre o jogo contra o Fortaleza, acho que o Fluminense. A situação do Fortaleza no Brasileirão coloca um ponto de que o empate até vai soar como um resultado ruim, né, depois das atuações. Eu acho que o Fluminense hoje tem que jogar o Brasileirão com a cabeça, assim. Continuar subindo na tabela, fazer um Brasileirão meio marcão no ano passado, de pelo menos ficar o tempo inteiro, a partir do momento que trocou de treinador, habitando a parte de cima da tabela. Não ter essa pressão no Campeonato Brasileiro sendo muito alta, porque a Copa do Brasil, enfim, se torna uma das poucas chances. E detalhe também, né, só para fechar, parte financeira, né? O Fluminense tem um rombo financeiro nesse momento, porque não se classificou na Libertadores, e a partir do momento que não se classificou, contava com a grana da fase de grupos, aí não se classificou também na Sul-Americana, e na Sula contava com a grana das oitavas, e o orçamento foi aprovado em abril, mesmo sabendo disso tudo, foi apresentado e aprovado entrando esse dinheiro. Eu não sei de onde o Fluminense tirará dinheiro para poder quitar os seus débitos no ano, mas tem eleição no final do ano, né? Então,
Vai ter que torcer muito, Gabriel, para mecanismo de solidariedade, para o Richarlison ser vendido, para o João Pedro ser vendido, e o Fluminense nessas e ganhando aí umas migalhas que vão ajudando a pagar salário e essas coisas.
Ó, ou seja, times europeus, sejam solidários com a gestão Mário Bittencourt.
Não sei se isso que eu vou falar aqui é bom ou ruim, mas o retrospecto recente do Fluminense contra o Fortaleza no Castelão, desde que o Fortaleza voltou para a Série A, é muito bom. O Fluminense ganha em 2000 com o gol do João Pedro, se eu não me engano.
Isso.
Ganha em 2020 com o gol do Wellington Silva. E ano passado empata com o gol do Caio Paulista, 1-1.
É sempre com um gol cagado, né? Já deu para perceber isso.
É, o gol do João Pedro foi no finalzinho do jogo, se não me engano.
34. Foi um bombardeio deles, né?
É, o gol então, do...
O Wellington Silva foi no fim.
Foi com o... Eles já tinham tido um a menos. Uma expulsão até muito duvidosa ali.
E ano passado, o gol do Caio Paulista.
Já é um evento raro, né?
Então, Edgar, domingo é 1-0 gol do Natan. Tá escrito. É, 1-0 gol do Natan.
Eu acho o Natan muito forte. O gol de Wellington acho que pega um pouco mais ali. É mais possível assim. Um gol do Bigode. Gol do Bigode acho que faz todo sentido aí com o Gessente, né, o Wellington Silva.
Aquele gol que ele comemora passando a mão no corpo, tirando a nhaca, sabe? Na comemoração.
E se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado nisso, mas eu acho que é o último gol de João Pedro pelo Fluminense, se eu não estou enganado. Porque foi ele já em setembro. Já foi ali em setembro.
Depois ele começou a jogar mal, né? Ficou até no banco.
Acho que ele já estava jogando mal nessa época aí já. Ele já estava mal, mas ainda saiu um gol ainda. É. E aí pouco depois, acho que um mês depois, ele vai embora pro...
Foi isso mesmo.
Pro Watford. Enfim. Bom,
é isso, galera. Domingo, 4 horas, Fluminense Fortaleza, jogo com transmissão da Globo. Mais um desafio aí para o Tricolor no Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira a gente está de volta aqui para analisar todos os detalhes do jogo e da semana do Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros, além da gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
O Austin para a bola, o Austin de pé direito!